Próximo orador inscrito, senadora Vanessa Graziottin.
Muito obrigada.
5 minutos dentro do regimento.
E eu vou fazer um grande esforço, senhor presidente, para falar nesses 5 minutos. Primeiro, cumprimentar o senador ministro Mercadante pela iniciativa tomada de vir aqui. E quero dizer, senador Mercadante, aos companheiros senadores, todos e todas que aqui estão presentes, que é a primeira vez que eu vejo a oposição reclamar de alguém que está sendo duramente atacada pela imprensa há 2 semanas, tomar a iniciativa e vir falar do assunto. É a primeira vez. Até então eu só vi o contrário. A oposição dizendo que quem é atacado, quem é alvo, quem está sendo acusado, não quer falar. Fecha-se em copos. O senador, ministro Mercadante, aqui está. Aproveitando um requerimento muito importante, um assunto que está na pauta, e eu gostaria de falar pelo menos rapidamente sobre esse assunto, e vem esclarecer os fatos. Então, eu também quero convir, eu também quero acreditar, e isso não é de agora, já vem desde o início do governo da presidenta Dilma, veio durante todo o governo do presidente Lula, uma tentativa de desestabilizar e atrapalhar as iniciativas importantes que o governo federal está adotando e vai adotar nesses próximos dias. Segundo o noticiário, senhor presidente, e o ministro Mercadante sabe bem disso, está programado para a segunda quinzena de julho a presidente Dilma anunciar a nova política industrial para o Brasil. Será que essas matérias das revistas, dos jornais, são mais importantes do que o anúncio, o debate, a participação, não só do parlamento brasileiro, mas da sociedade brasileira, numa questão fundamental e importante, que é a nova política industrial do Brasil, senador Aloysio Nunes? Será? E aí eu quero resgatar, porque infelizmente eu lamento isso, mas não posso me calar diante disso. Ouvi com muita atenção o senador Álvaro falar. E as coisas me voltaram como se fosse um filme. Um filme, aliás, de péssima qualidade, mas um filme que vem lá da CPI do Sanguessuga. Eu fiz parte da CPI. Eu fiz parte da CPI como deputada federal, uma CPMI, e depois a denúncia dos aloprados. E li as duas grandes matérias da revista Veja. E aí, nesse caso, eu quero concordar com o senador Dornelli, senador. O senador Álvaro falou, fato novo qual é? Chama-se Expedito Veloso. Esse é o fato novo. Agora, que documentos traz esse cidadão? Que traga, se houver documento, que traga, porque do contrário é isso. São ilações. E com que objetivo e por que agora? Esse é o fato novo. Mas sem prova, sem absolutamente nada novo. E aí eu entro na mesma linha do senador Dornelles, ministro Mercadante. Eu também, minha vida inteira, eu nunca tive outra filiação partidária na minha vida que não fosse PCdoB. Aliás, desde a época de movimento estudantil, aos 16, 17 anos de idade que eu entrei nesse partido, que nem legal era. A minha vida inteira, portanto, foi quase na oposição. Mas nunca, nunca, sou daquelas que penso, nunca devemos acusar ninguém se não houver nenhuma prova. E não há. Pelo menos do envolvimento de Vossa Excelência, eu acho que tudo aqui foi exatamente, plenamente esclarecido. Talvez, eu não sei, uma sugestão que faço, requerimento para vir, traga fato novo. Mas fato novo não é o que um falou ou o que outro deixou de falar. Essa é a minha opinião a respeito do assunto. Lamento e espero que encerremos esse assunto hoje para que possamos, de fato, iniciar debate de questões importantes. Temos uma Copa do Mundo, temos uma Olimpíada, temos avanços que o Brasil precisa alcançar. E aí, senador Mercadante, eu quero abordar a Vossa Excelência, ministro, eu quero abordar a Vossa Excelência a respeito dessa nova política e esse novo papel que assume a ciência e tecnologia no Brasil. Cumprimentar a Vossa Excelência pela Embrapa. Ela tem que vir, ela é fundamental. Eu não tenho dúvida nenhuma. E Vossa Excelência passou 3 dias conosco lá na região Amazônia, lá na cidade de Manaus, 3 dias. Visitou o centro de biotecnologia, que é inadmissível, um centro com aquela envergadura e com aquele grande desafio continuar subutilizado como está hoje lá. Mas eu tenho certeza absoluta que isso é por pouco tempo. Logo, logo, quando Vossa Excelência fala, nós temos a maior biodiversidade do planeta, eu diria o seguinte, e 25% dos medicamentos produzidos no mundo, a matéria-prima vem de lá. matéria-prima vem de lá da Amazônia, senador Suplicy. Mas a patente não está no nome de nenhum brasileiro, de nenhuma empresa brasileira e nem do governo brasileiro. A patente vem de fora. A patente vem de fora porque as pesquisas são feitas fora e nós não desenvolvemos absolutamente nada aqui. Eu só gostaria de questionar a Vossa Excelência o seguinte, ministro Mercadante. Quando falamos em nova política industrial, quando falamos em reforçar a inovação, e é esse o centro da nova política industrial brasileira, reforçar a inovação, nós precisamos trabalhar o aspecto regional. Eu não vejo com muita alegria, nem com muita satisfação, e tenho certeza que nenhum de nós, quando o senhor coloca ali na tela Foxconn, empresas, e foram três somente, tem muito mais do que três, são 12, 8, 12 empresas. Uma vai para Hortolândia, a outra vai para Jundiaí, a outra vai para Campinas, todas elas no estado de São Paulo, senador Suplicy. Por que no estado de São Paulo? Porque a concentração econômica do Brasil está no estado de São Paulo. A concentração econômica está lá. Não é porque nós não possamos recebê-las em outras unidades da federação, em Pernambuco, na Bahia, no Amazonas, não. É porque está lá a concentração econômica e, portanto, a questão da infraestrutura. Então, eu acho, senador Mercadante, que junto com a inovação, se não vier a logística, a infraestrutura, que essa foi uma base forte na década de 30, é claro que era muito mais carente, muito mais precária do que é hoje, mas ainda é precária. A China, em 10 anos, senadora, eu estou concluindo, senhor presidente, a China em 10 anos colocou todos os seus portos, não tinha nenhum, em 10 anos colocou todos eles nos primeiros portos e mais eficientes do mundo. É claro que o Brasil não é China, não temos 1.300.000.000 de pessoas, mas eu creio, senador Mercadante, e aí eu quero ouvir de Vossa Excelência, o que nós teremos junto com essa nova política industrial de inovação em relação a uma política de desenvolvimento regional, que também foi forte a partir da década de 30, desenvolvimento regional e de logística e infraestrutura para o Brasil. Porque não adianta apenas inovar. Precisamos inovar, precisamos produzir e distribuir equitativamente essa produção pelo Brasil inteiro. Obrigado.
Artigo 14, senhor presidente, eu fui citado.
Com a palavra, artigo 14, senador Álvaro Dias.
Rapidamente, senhor presidente, três pontos. Primeiro, o escândalo não é nosso, não produzimos esse escândalo. Segundo, não o trouxemos para cá. Ele veio através do próprio ministro Mercadante e do autor do requerimento que o convocou. Não queríamos abordar este assunto aqui. Esta não é uma comissão adequada para esse debate. Terceiro, há fato novo. O fato novo é o depoimento. Há uma prova testemunhal agora. Afirmar que Antônio Fernando decidiu daquela forma, acentuando que não existiam provas, ele decidiu corretamente, não existiam provas. Agora há uma prova testemunhal. E é claro que, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, a reabertura do inquérito é inevitável. Portanto, esses são os pontos que gostaria de esclarecer a senadora Vanessa Gasciottin. Nós não queremos parar o país de forma alguma, não queremos parar o governo. Aliás, somos tão poucos, somos frágeis, somos impotentes. De forma alguma estamos aqui para criar crises e paralisar o governo. O governo se paralisa pela sua incompetência.
Com a palavra o senador ministro Aloysio Mercadante.
Eu queria, antes de responder à senadora Vanessa, reafirmar, primeiro, que todos os fatos que estão sendo arrolados estão no inquérito. Segundo, que nos trechos que foram publicados do Expedito Veloso, o tempo inteiro ele se refere a São Paulo através de Hamilton Lacerda. E todos sabem, isso está no inquérito, o envolvimento dele. E que ele assume publicamente, aqui no Congresso, em nota pública, que jamais teve autorização minha para qualquer iniciativa dessa natureza, nem mesmo para ter ido na revista Isto É. E que foi por essa quebra de confiança que ele foi demitido. E exatamente por isso não há qualquer tipo de mudança de atitude minha, e no caso do Procurador-Geral da República, é exatamente por não haver nenhum telefonema, nenhum depoimento, nada que sugerisse nenhum indício do meu envolvimento, que eu fui absolvido por unanimidade no Supremo. De qualquer forma, estaremos sempre dispostos aqui a fazer o debate. Em relação à Embrapa, senadora Vanessa, eu acho que é uma grande instituição. Só queria esclarecer uma outra coisa. Por que eu vim aqui?
porque assim que saiu a denúncia, já tinha o requerimento aprovado. Eu pedi para vir falar. Não esperei nem apresentar requerimento. Por favor, não inventa as coisas. Todos os senadores aqui, tem dezenas de senadores passaram hoje aqui. Eu vim aberto imediatamente, falei, quero ir esclarecer. Era o único requerimento que tinha aprovado me convidando para vir ao Senado. Falei, marca a data, liguei para você. Só não vim na terça-feira anterior, porque era feriado. E aí a casa ia estar esvaziada. Eu falei, não, marca depois do feriado para estar todo mundo lá. Não quero fazer uma audiência aqui, a oposição não ter. Quero que tenha, que a gente discuta com franqueza, com transparência, que eu acho que essa é a função do parlamento. E é também, como dizia o Tocqueville, assegurar os direitos e garantias individuais. E espero que os meus sejam preservados, que as instituições republicanas todas estão ao meu favor. E o rigor do inquérito que foi feito. Eu sou totalmente, Vanessa, simpático, estamos muito empenhados na ideia da Embrapa, e eu concordo integralmente contigo que nós não podemos perder de foco o desenvolvimento regional. Especificamente na região amazônica, a Zona Franca de Manaus é um polo industrial decisivo. Ela permitiu não só gerar riqueza e renda, como permitiu preservar a natureza e a floresta no estado do Amazonas. Nós temos que pensar políticas semelhantes para outras regiões da Amazônia, para criar polos de desenvolvimento, de indústria limpa, de indústria de qualidade, especialmente usar melhor a biodiversidade da região, que tem um valor estratégico, farmacológico, alimentar, cosméticos. E essa pesquisa, indústria madeireira, piscicultura, para a gente poder impulsionar o desenvolvimento. A logística e a infraestrutura estão muito, muito congestionadas no Brasil. Nós ficamos muito, eu mostrei, duas décadas crescendo em torno de 2%. Você dobra a taxa de crescimento nos últimos 8 anos e um ascenso de uma população que estava fora do mercado de consumo. Há um constrangimento, por exemplo, os aeroportos. Todo mundo aqui sente. O ano passado nós tivemos 11 milhões de novos passageiros. 7 milhões nunca tinham voado. Voaram, gostaram e não vão sair mais. O que significa que tem que ter mais parceria público-privada e mais investimento em logística e infraestrutura. O PAC veio um pouco para organizar essa agenda e para dar conta. Meu ministério vem somar na ideia da inovação, ciência e tecnologia, que, no meu ponto de vista, deveria ser o centro estruturante de uma nova agenda de política industrial no Brasil.
Muito obrigado, ministro Aloysio Mercadante. Próximo orador inscrito, senador Pedro Táxis.
Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhor ministro, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pelo seu trabalho no Ministério e tenho uma pergunta bem objetiva. Vossa Excelência falou por duas vezes que não foi citado no relatório da CPI. Duas vezes. Eu tenho vários defeitos, dentre eles, reler e reler relatório de CPI. E, aliás, eu tenho, por questões acadêmicas, a maioria dos relatórios da CPI. E o senhor é citado aqui no relatório da CPI, as folhas, página 370 do volume 2. Só se pudesse esclarecer isso. Ainda nesse dia, segundo o depoimento do senador Aloysio Mercadante, houve um encontro em seu gabinete, sendo que participaram dessa reunião o próprio senador, a senadora Edeli Salvato, Expedito e Osvaldo. Isso aí, Vossa Excelência já declarou aí. Aí continua o relatório da CPMI. As informações colhidas no depoimento do senador demonstram, de forma inequívoca, que não procede a alegação de Osvaldo Vargas, no sentido de que não tinha conhecimento das tratativas sobre o dossiê, pois a pauta desta reunião, ocorrida no gabinete do senador Mercadante, era exatamente o dossiê e o depoimento que Luiz Vedoim daria no dia seguinte do Conselho de Ética. Isso foi o relatório da CPI, que está no volume 2, página 369, está escrito isso aqui, 369 e 370. Vossa Excelência disse que não foi ouvido. Eu gostaria, senhor presidente, de indagar se o senhor ministro, como convidado, pode fazer pergunta para senador. E é uma questão de ordem, eu não encontrei isso no regimento interno. E se ele pode fazer pergunta para mim? Pode? É uma questão de ordem dentro da minha fala.
Não pode, e agora Vossa Excelência tem que entender que, em função do próprio embate e em algumas situações, isso ocorre.
Sim, agora, senhor.
Nós precisamos, o que a gente procura fazer sempre, meu caro senador Pedro Táxis, é seguir o que o regimento determina.
Sim, senhor, eu agradeço.
Aliás, Vossa Excelência deveria, inclusive, uma outra questão, a questão do tempo aqui. Que a presidência, apesar de seguir o que está determinado, dar liberdade para que democraticamente a oposição faça os questionamentos que entende como necessários. Então, é essa flexibilidade que a presidência naturalmente tem, até porque nós estamos numa casa democrática e nós temos um respeito muito grande pela opinião de todos os senadores, certo. E, portanto, a mesa flexibiliza os trabalhos exatamente para fazer com que essa reunião seja, tenha a maior efetividade possível.
Certo, eu agradeço e queria saber se eu estou dentro do meu tempo ainda.
Ainda está, porque está lá no cronômetro, meu caro senador Pedro Taques.
Sim, senhor.
E Vossa Excelência também será tratado como os demais, onde nós procedemos, inclusive, com liberalidade.
Ah, liberalidade, sim, senhor. É só essa a minha pergunta, Excelência. Se este trecho da CPMI, as páginas 371, se o ministro pode esclarecer isso. A minha pergunta é essa, dentro do tempo. E eu, se me permite, senhor presidente, ainda não terminei, eu gostaria de que Vossa Excelência me respondesse a questão de ordem, só isso. Então, não está no regimento interno isso, só fiz uma pergunta a Vossa Excelência. Se Vossa Excelência entendeu que a pergunta é impertinente, Vossa Excelência devia indeferir a pergunta. Eu só fiz uma pergunta, não tive outra intenção, por isso eu fiz como questão de ordem.
Senador Pedro Taques, Vossa Excelência vai participar de muitas audiências públicas. Vossa Excelência sabe muito bem o que o regimento determina e eu confirmo que Vossa Excelência questiona, que está no regimento, mas essa aqui é a casa do povo e eu estou acostumado a comandar a CPI e eu sei como é que é duro e difícil seguir o regimento.
Senador Pedro Taques, o meu nome consta ao longo da CPI, porque fazem pergunta, o assessor do senador, etc. O que eu disse aqui no relatório final, não há nenhuma menção, nenhuma recomendação, nenhuma suspeição, nenhum indiciamento em relação ao meu nome nas conclusões da CPI. Ao longo da CPI eu apareço. Evidente que eu apareço. Porque o Hamilton Lacerda era meu assessor, porque eu era candidato em São Paulo. Então o nome aparece, mas não aparece com nenhum tipo de suspeição. Nessa reunião, que fui eu que divulguei à época, o Oswaldo Bagas, a bem da verdade, não tinha muita informação sobre o mérito do assunto. Ele, como era aqui de Brasília, não conhecia o expedito, foi ele que pediu audiência e trouxe o expedito. Quem tinha informações mais detalhadas era o expedito. Qual era a preocupação que eles manifestaram? Uma, que o Vedoim tinha feito insinuações a meu respeito. Não a meu respeito. Ele fala assim, tem um senador de São Paulo que liberou muitas emendas, tal, precisa ser investigado. E eu falei, não se preocupem com isso, porque as emendas que eu liberei são todas públicas, transparentes, não tem nenhuma ambulância fraudulenta em todo o meu histórico de 20 anos no Senado. E eu tenho tudo aqui liberado, não estou preocupado com o que ele pode fazer. Inclusive, o Arthur Virgílio já tinha se manifestado da tribuna, dizendo que era um absurdo aquilo, e não tinha realmente nenhum tipo de procedência. A segunda afirmação dele foi essa um pouco que eu disse aqui, que o Vedoim tinha um esquema muito forte das ambulâncias, que dois terços desses recursos eram do governo anterior, que estavam jogando a responsabilidade em cima do governo Lula, que esse governo é que desvendou o esquema, que isso já vinha do período anterior, e que era importante a gente fazer essa arguição e ir para o enfrentamento no Conselho de Ética. Eu falei, eu sou líder do governo, não vou fazer isso. Você trata na bancada, não é matéria da liderança do governo. Aí ele falou, mas você é candidato? Eu falei, mas eu não vou fazer. Aí eu falei, você quer falar com a líder da bancada? Chamei dele, passei para ela a conclusão, da forma como eu estou dizendo, ela ficou lá 5 minutos no meu gabinete, ficou 10 minutos conversando, passei o resumo, ela falou, eu concordo inteiramente com o Mercadante, isso aqui no ambiente, para o Conselho de Ética, não é isso que está sendo tratado, já teve uma CPI, tem o Ministério Público, nós não vamos lidar com isso, foi isso que aconteceu, nem mais nem menos. E reafirmo, o Lorenzetti jamais, jamais participou dessa reunião, só perguntar para qualquer funcionário meu, os estatutários, pelo menos, estão aí na casa, e vocês verão que nunca participou e não tinha porquê eu não dizer. Fui eu que falei dessa reunião, de livre e espontânea vontade, muito antes, inclusive, da CPI. Disse a verdade, com toda a transparência. Na véspera do depoimento do Vedoim, eu fui procurado sobre esse assunto, nas condições que eu estou falando. Não teve nenhuma tratativa de dossiê, de discussão de dossiê. A discussão era que ele podia me atacar e que nós deveríamos atacá-lo, porque tinha envolvimento, esclareceu o episódio. E nós não fizemos isso, só olhar os autos do Conselho de Ética. Nunca fizemos isso, nem lá, nem no plenário, nem na campanha. Nunca fiz.